10h33, estamos aguardando o contato de Brasília com Paulo André Camuri, assessor técnico do Núcleo Econômico da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, para falar sobre esse novo recorde para 2020 no que diz respeito à produção. O valor bruto da produção da agropecuária, um aumento de 12,4% em relação a 2019. Então a gente observa aí que há, sem dúvida, na contramão da crise, a produção em alta, tanto agricultura como pecuária, e com preços animadores. O agronegócio deve fechar em alta esse ano 2020, diferentemente do PIB brasileiro, que deve fechar aí, pelo menos, o Boletim Focus apontando uma queda de 6,5%. E nós acompanhávamos, enquanto a gente aguarda o contato de Brasília, nós acompanhamos agora há pouco o repórter CBN, e a Bolsa voltou a subir, o dólar em queda, o dólar neste momento a R$ 5,00. Queda de 1,38 neste momento, e a Bolsa Brasileira com 2,6%, acima de 2,5% de alta. Ontem caiu, vinha em queda nesses últimos dias, havia até uma possibilidade de correção da Bolsa, alguns dizendo que subiu muito e poderia corrigir um pouquinho, ela está oscilando. Estamos vivendo aí um momento de muitas oscilações, de incertezas, e a Bolsa hoje sobe 2,6% neste momento a 94 mil pontos. Vale a gente relembrar que a Bolsa chegou a quase 120 mil pontos na segunda quinzena, a Bolsa Brasileira, o Ibovespa, na segunda quinzena de janeiro, depois com a pandemia foi a 61 mil pontos, aí na semana passada voltou para 97, recuperando essas últimas semanas, voltou para 97 mil pontos, aí caiu para 90, agora está 94, oscila bastante, são muitas as incertezas, mas uma coisa é certa, quando a gente fala sobre agricultura, sobre pecuária, os números têm sido satisfatórios. O crescimento de 12,4%, eu repito, em relação ao ano passado. E o Paulo André Camuri conosco para conversar a respeito desses dados, assessor técnico do Núcleo Econômico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Paulo, satisfação ouvi-lo aqui na CBN, bom dia.
Bom dia, Roberto, bom dia a todos os ouvintes. Prazer estar aqui com vocês novamente.
O valor bruto da produção deve apresentar alta de 12,4% este ano de 2020, é isso, Paulo?
Exatamente. O campo, apesar da crise toda do Covid, a produção no campo realmente continua a todo vapor, né? A gente faz esse cálculo do valor bruto da produção, que basicamente é o faturamento da atividade agropecuária, e os dados observados já de janeiro a maio nos mostram altas significativas tanto na agricultura quanto na pecuária. Então esse número de 12,4%, ele é a expectativa de aumento do faturamento do setor no ano de 2020, tendo em conta que a gente já está observando até maio, que a gente já observou até maio, e as expectativas até o final do ano.
E esse aumento de 12,4% projetado representa qual movimentação financeira?
Isso representa um valor de 740 bilhões de reais, né, esse aumento de 12,4% em relação aos 660 bilhões do ano passado. Ele reflete um crescimento de 15,5% na agricultura e de 7,5% na pecuária. Na agricultura, os destaques são alta de produção e preço de produtos importantes, né? De preço e produção de produtos importantes, como a soja, o arroz e principalmente o café arábica, né? Então, esses foram os destaques no ramo agrícola. Também se destacou alto de preço do milho e a gente espera um aumento de produção também de laranja para 2020. Mas o grande destaque em 2020 tem sido o ramo pecuário, que é bastante importante aí na região de Cascavel também, né?
Daqui a pouquinho a gente fala especificamente sobre a pecuária, então. Paulo, vamos falar um pouquinho a respeito da agricultura. Você falava sobre a soja, a produção e também preços, com o dólar em alta, enfim. A soja especificamente, que é o carro-chefe aqui da agricultura na região, qual é o aumento de produção e também em termos de preços?
Sim, no caso da soja, a gente está observando e esperando até o final do ano uma alta de 4,7% da soja em 2020 e de 11,7% a produção.
Uhum.
O que, somando essa alta de produção de quase 12% e de preço de quase 5%, dá uma alta esperada no VBP de 17%, que é uma alta de faturamento, a alta esperada no faturamento da soja para esse ano é de 17%, é bastante significativo, né? E ainda mais sabendo que só a soja representa um de cada R$4 produzidos no campo. Então, a soja, essa alta de 17% na soja puxa bastante da alta do setor agrícola, principalmente, né? Já outros produtos, por exemplo, o café, café arábica, né? A gente está num ano de bienalidade positiva, em que tem um aumento esperado de produção. Esse ano, a alta de produção esperada é de 30%, mas o que chama atenção é que, apesar da alta de produção, a gente tem também uma alta de preço, de 20%. Aí, um pouco que ajuda a explicar é o próprio dólar mesmo, né? E subiu muito de preço, eu vi que você estava falando aí antes da movimentação na bolsa, né?
Uhum.
A movimentação na bolsa reflete também na movimentação do dólar. E a gente saiu de um patamar de dólar de R$4 por dólar, chegou a R$5,90 e hoje a gente está na faixa de R$5,10. Isso aumenta a cotação em reais dos produtos agro-brasileiros que têm preço internacional, né, em dólar, né?
Isso.
Se o dólar está valendo mais, o preço, como o café que é cotado em dólar, acaba recebendo um valor maior em reais.
É, o dólar nesse momento, inclusive, Paulo, a R$5, está havendo aí uma queda de 1,38, passando dos 5 novamente. Em relação à pecuária, a carne do boi, o preço do boi, a produção, tem também projetado aí um aumento. A questão de preço, porque a gente observava no final do ano passado aquela elevação do preço, no início desse ano também, da carne do boi, muitas especulações e muitas preocupações também por parte dos consumidores, e isso tinha um reflexo lá na China. A gente falava sobre isso e comentamos aqui sobre esse assunto.
Roberto, o que é interessante do boi é que você falou muito bem, no final do ano passado, início desse ano, as cotações subiram, né, bastante. Depois elas tiveram uma ligeira queda, mas elas ainda se encontram num patamar elevado, né, próximo a R$200 arroba. No caso da carne, a gente tem observado que 2020 as exportações aumentaram assim fortemente, sabe? Eu tenho dados aqui compilados até maio e é impressionante o que a gente está vendo com as carnes. Enquanto no agronegócio como um todo as exportações sentiram bastante o impacto lá na China em janeiro e fevereiro, que o país lá estava muito afetado, né? As exportações do agronegócio como um todo em janeiro e fevereiro caíram. Elas começaram a retomar em março, o agronegócio como um todo, e aí agora, no acumulado de janeiro a maio, a gente tem alta de 15% das exportações do agronegócio. Mas no caso da carne, janeiro e fevereiro não teve essa queda que teve, que a gente observou no agronegócio como um todo. Todos os meses, em 2020, as exportações de carne cresceram para o resto do mundo e principalmente para a China. As exportações de carne como um todo subiram de janeiro a maio 8% em volume e 13% em receita. Agora, só para a China, olha que incrível, Roberto, só para a China, de janeiro a maio, o volume de exportação de carne do Brasil para a China foi 86% maior e as receitas de exportação 112% maior. Então, a China realmente está comprando muita carne brasileira, está comprando soja também. Mas a carne se destaca por crescimento em todos os meses de 2020 na questão das exportações. Por que que a China está demandando tanta carne? Bom, a gente sabe da peste suína africana, que já vem de bastante tempo, isso ainda continua determinando uma demanda significativa por carne brasileira por parte da China. Aliado a isso, os frigoríficos norte-americanos estão com dificuldade de processamento da carne lá nos Estados Unidos por conta da crise do Covid. Então, os Estados Unidos estão com dificuldade, inclusive, de abastecer seu próprio mercado. Então, o chinês não consegue comprar carne norte-americana, está comprando aqui do Brasil também. E, por fim, a alta do preço do dólar também aumenta a competitividade do produto brasileiro. Por outro lado, só para terminar rapidamente, a Covid o Covid, desculpa, 19, afetou a demanda do consumidor brasileiro por carne, né? Então, a gente observou nesse de março, principalmente março e abril e maio, principalmente março e abril, a gente observou uma redução do apetite da família brasileira por carne bovina por uma queda de renda, né? E o receio com a crise toda. Então, os cortes mais nobres de carne realmente caíram muito de preço, principalmente em abril. Em maio ficaram mais estáveis, e isso aqui no mercado doméstico tende a impactar adversamente o preço da carne. Mas no mercado internacional, o produto está muito valorizado.
Para a gente encerrar, Paulo, estamos conversando com Paulo André Camuri, assessor técnico do Núcleo Econômico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, e ele falando que o valor bruto da produção deve alcançar novo recorde em 2020 de R$ 740 bilhões, um crescimento de 12,4% em relação ao ano de 2019. Por exemplo, o PIB, Produto Interno Bruto, segundo o Boletim Focus, é a projeção que está sendo feita, para este ano uma queda do PIB brasileiro de 6,5%. Qual é a parcela da agropecuária no PIB e como que deve se comportar o PIB nessa relação com a agropecuária que evita que o tombo seja maior do PIB brasileiro?
Isso. As expectativas para a economia brasileira e para a economia mundial como um todo, infelizmente, são muito ruins mesmo, né? O Boletim Focus, que mede a expectativa de 70 instituições financeiras, projeta que a queda no Brasil vai ser de 6,5%. Instituições como o Banco Mundial falam em queda até maior, de 8% no PIB. A agropecuária representa aproximadamente 5% do produto interno bruto, que é tudo que é produzido no Brasil em um determinado período. Isso é a agropecuária, dentro da porteira. O agronegócio como um todo representa, no ano passado, representou 21,4%. Então, um de cada cinco reais, um pouquinho mais do que um de cada cinco reais produzidos no Brasil, vem do agronegócio. E as expectativas e os resultados preliminares do agronegócio e da agropecuária são positivos, né? A gente já observou, além dessa expectativa de aumento de 12% no GDP, a gente já observou no primeiro trimestre de 2020 um crescimento de 1,9% do PIB agropecuário e de 3,3% do PIB do agronegócio. É o único setor que cresceu no primeiro trimestre de 2020. Então, assim, é um crescimento significativo e especialmente importante porque a economia brasileira mundial está caindo, né, reduzindo, encolhendo, e o PIB do agronegócio, e o agronegócio como um todo mostra essa resiliência, essa capacidade de crescer mesmo num ambiente adverso, né, garantindo o abastecimento de alimentos para a população brasileira e para a população mundial, além de garantir renda, porque esse crescimento do PIB do agronegócio mostra um aumento da renda no bolso do produtor brasileiro.
Importantes, sem dúvida, essas informações. Então, 20% do PIB é o agronegócio. Se o agronegócio fechar aí a 3% e o PIB encolher 6,5%, imagina o tamanho da queda se o agronegócio não participasse desse processo, digamos assim, né, Paulo?
Exatamente. A gente imagina que com o PIB do agronegócio crescendo 2,5% a 3% esse ano, e o PIB agropecuário também 2,5%, ainda assim a economia brasileira deve encolher aproximadamente 7%. Você imagina se o agronegócio não crescesse. E aí o buraco ia ser maior ainda, né?
Seria profundo, né? Com certeza.
Então, realmente, o setor tem dado a sua contribuição e vamos passar por esse momento difícil, mas o agro continua dando sua contribuição e amanhã a gente tem o lançamento pela ministra Tereza Cristina do plano Safra, né? O plano agrícola e pecuário da Safra 2020-2021. É um lançamento importante que mostra as diretrizes do governo para financiamentos e volume de recursos disponíveis para equalização do seguro rural, equalização dos juros, tão importante para o agro para a próxima safra.
Aliás, já vamos antecipar um pouquinho esse assunto aqui, aproveitando, já que tocou nesse assunto, o que a CNA espera desse plano safra diante de todo esse cenário e com os recursos bastante escassos em razão da Covid-19?
As condições ainda não estão finalizadas, mas vão ser anunciadas amanhã, né? A gente sabe que a ministra Tereza Cristina continua negociando com o Ministério da Economia por mais recursos, mas a gente tem defendido e a gente acredita que o anúncio amanhã vai ser na linha de maior liberação de recursos para o programa de seguro rural, né, para o PSR. Há dois anos, o volume de recursos era de 440 milhões de reais para o seguro rural. Esse ano passou para 1 bilhão de reais. E a gente espera um aumento aí para o próximo ano. A gente ainda, o valor a gente só vai saber amanhã, mas a mídia tem divulgado aí que vai ser de 20%, embora no início tenha uma esperança de que aumente até 50%.
Uma coisa é certa, os juros serão bem menores.
Os juros caíram, né? A Selic caiu e a gente defende uma queda de juros. A própria ministra Tereza Cristina tem defendido uma queda linear de 25% de todos os juros, um corte de 25% em todas as taxas. Isso está sendo negociado com o Ministério da Economia. A gente não sabe se vai chegar nos 25%, mas sabe que vai ter uma queda de juros, porque a Selic caiu muito, né? A gente estava com uma Selic aí na faixa de 6% no ano passado e hoje a gente está com Selic a 3%, sendo que amanhã mesmo, hoje começa a vender o cupom, amanhã mesmo o mercado espera que a Selic caia para 2,25%. Então, com a Selic caindo, o custo do governo tomar dinheiro emprestado diminui e é natural que ele repasse um pouco desse juro menor para o produtor agropecuário também. Então, a gente vai observar uma queda de juros, um aumento de recursos para o seguro rural, e os valores mesmo a gente vai observar, só vai conhecer amanhã. Mas, em geral, a gente vai ver também um incentivo para práticas sustentáveis no âmbito do plano ABC, por exemplo, e juros, a diferença ainda permanece para pequeno produtor, né? Com juros mais baratos do que para médio e grande produtor.
Vamos aguardar esses dados de amanhã. Paulo, muito obrigado pela gentileza em atender a CBN Cascavel.
Muito obrigado, bom dia a todos.
Conversamos com o economista Paulo André Camuri, assessor técnico do Núcleo Econômico da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, falando de forma mais direcionada sobre o valor bruto da produção, que deve alcançar um novo recorde em 2020 de 740 bilhões de reais, crescimento de 12,4% em relação ao ano de 2019. Estamos falando da agropecuária. Intervalo 10h52, já voltamos com outras informações.